Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi. Qual é o seu nome mesmo? Fernanda, tá.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Tem mais gente para entrar? Tá todo mundo da Carol? Como é que tá?
Mais um componente.
Tá, meu, tá todo mundo, sim.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Tem mais gente aí. Acho que é a Flávia. Flávia, tá aí, Flávia?
É porque, assim, teve algumas pessoas que caíram, aí a gente tá entrando de novo.
Tá.
Mas agora já tá todo mundo.
Deixa eu ver se a Flávia tem mais alguém.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Então, gente, podemos começar?
Pode sim.
Todo mundo aí, né?
Sim.
É, então, quem está na sala? Tem a Carol, tem a Flávia falou que alguém ia entrar também?
Nós,
o Will, se for
também está aqui. Natália, a Scarlett,
Amanda. Ah, tá bom. De qual escritório?
Nova Iguaçu.
Ah, tá bom. Tá,
e
vamos
Amanda
lá.
E Santana, Nova Iguaçu 2.
Ok, então tá bom. Nova Iguaçu 2, a Carol,
Will,
Nova Iguaçu
1.
Nova Iguaçu 1, ok.
Não, Forças 1.
Ah, Forças 1, ah, tá.
O Will, Forças 1.
Tá, o Wilson, Forças 1 e a Fernanda
agora,
também.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Só vai junto.
A Seara, Forças 1.
Então, gente, vamos começar aí essa áudio aí. Vou passar um pouquinho da experiência que eu tive com o CIAP. Tá? Bom dia a todos. Para quem não me conhece aí, eu sou supervisora agora aqui do CIAP. E eu entrei como promotora e eu tive as dificuldades todas, né, que nós temos quando a gente entra, quando nós entramos como promotores. Né, em relação a ligações, em relação a entendimento de sistema, essas coisas todas. Aí, eu comecei a tentar ligar para a prefeitura e eu vi que as coisas não andavam, era aquela meio complicado, né, que a gente ligava e não conseguia falar. E aí eu vi uma oportunidade que eu tinha passado disparei, né, no WhatsApp, estava fazendo empréstimo, e apareceu aí um CIAP. Na época ninguém nem sabia, tentamos colocar o CPF em todos os lugares. E aí, por fim, eu consegui descobrir que aquilo ali era CIAP. Eu tive todas as dificuldades do mundo para conseguir fazer, fiquei aí quase uns 5, 6 meses reprovando todas as portabilidades.
Agora, o grupo tem mais um componente.
E alguém caiu, né? Pronto. Então, eu comecei a fazer o CIAP. Então, vamos lá. Vou começar falando para vocês onde a gente acha esse pessoal do CIAP. A gente acha esse pessoal do CIAP, são os servidores da FUNASA, da antiga SUCAM, controle de endemias, combate à dengue, professores de escolas federais. Até na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, a gente encontra a CIAP, que aí entra o Ministério o Ministério do Exército, o Ministério da Marinha, que eles também são FIAP. E a gente encontra também até impostos de saúde, a gente também encontra esse povo, tá? O bom do FIAP que eu falo é, você fez para um, você consegue fazer para todos os colegas dele. Né? Eu trabalho só por indicação hoje, que eles ainda me indicam, um vai sempre indicando e eu consigo fazer esse pessoal do FIAP. Então, vamos lá. Como a gente trabalha o FIAP? Eu falo que assim, é muito fácil você trabalhar o FIAP, porque hoje nós temos a melhor taxa do mercado, a taxa de 1,40. Isso é fato mesmo, tá? Eu falo para o meu cliente, ele pode perguntar a todo mundo, todos os bancos, a gente tem a menor taxa do mercado, que é de 1,4. Então, eu vendo para o cliente. Geralmente, eles não têm nenhum tipo de margem, tá? O contra-cheque deles são todos tomados. Eles não têm nenhuma margem. Então, quando eu abordo um cliente desse, eu falo, ele geralmente vem falando que quer algum dinheiro, algum refim, alguma coisa, eu falo para ele, o senhor no momento, né, não tem uma margem disponível, o senhor não conseguiria fazer nenhum empréstimo, nem comigo, nenhum outro lugar, tá? E eu vejo aqui que o senhor tem alguns empréstimos aqui. Então, eu vou oferecer para o senhor? Eu faço a portabilidade.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Eu faço a portabilidade, eu trago os empréstimos para o Santander com a menor taxa do mercado, que é de 1,4. Libera essa margem para o senhor, o que eu der de desconto vai ser liberado de margem e ainda pode voltar com o troco para o senhor. Aí, vamos lá. O primeiro empecilho que geralmente os promotores têm, né? Abertura de conta. Eu estava ontem mesmo falando aqui na palestra aqui, né, no treinamento, dando umas dicas aqui no pessoal da Elaine. Você imagine um cara que não tem nenhum tipo de margem, que quer um dinheiro, que quer qualquer coisa, e você fala para ele, está dando tudo que é de melhor para ele, que é uma taxa baixa de mercado, liberar margem, diminuir parcela. E você fala para ele só que tem que abrir uma conta. Geralmente, os promotores, eles veem essa dificuldade, essa barreira, porque eles no fundo, nem acreditam na proposta de ter de fazer a abertura de conta. Então, eu falo assim, se você tem a melhor coisa para o cliente, a única coisa que ele tem que fazer é abrir a conta. Então, eu falo para o cliente assim, olha, a gente está... nós temos que abrir conta. Mas eu estou no meu banco desde 1.500 anos. Aí eu vou e falo para ele, então, senhor, como eu falei para o senhor, tem toda uma facilidade para a gente poder fazer esses contratos do senhor, diminuir margem, etc. e tal. A única coisa que eu falo para o senhor é que a gente tem que abrir uma conta. Aí eu falo, como a gente tem os nossos parceiros, né? Nós temos nossos parceiros no banco, aí eu falo, pô, mas isso vai ser muito fácil, eu vou indicar um senhor, uma pessoa, o senhor não vai entrar na fila, o senhor é um... Eles são todos clientes Van Goghs. Então, o senhor é um cliente Van Gogh, não vai precisar entrar em fila nem nada. Eu já alinho até com a minha gerente para poder... fulano vai ir tal hora, para poder fazer a abertura de conta. Então, assim, não há dificuldade, porque o que você tem para oferecer para o cliente é a melhor coisa da vida dele, tá? Hoje eu falo assim, eles é que precisam de mim. Eles que precisam de mim, entendeu? Não sou eu que fico correndo agora atrás dele, não, porque eu tenho a solução da vida deles. A gente faz uma solução financeira, um ajuste no financeiro dele. Aí vamos lá. Aí agora a gente começa lá no sistema lá. Quando o cliente abriu a conta, tá? Nós vamos começar a rodar. Antigamente, eu ainda tinha realmente que fazer a transferência de salário, né, para o Santander. Todos os meus clientes, e eu tenho aí uma cartela aí, sei lá, de uns 200 clientes da EDCAP, todos os meus clientes saíram lá de Campo Grande, Mangaratiba, em todos os lugares para poder vir aqui no centro para fazer a transferência de salário. Hoje, se de fato ele quiser a transferência de salário, ele terá que fazer ou aqui no Ministério, ou na abertura de contas, o gerente Van Gogh vai dar uma transferência para ele, que ele tem que pegar essa transferência, preencher os dadinhos lá e levar para o outro banco dele, né? No caso, o Banco do Brasil geralmente é o banco referência aqui, E a gerente lá do Banco do Brasil tem que carimbar e assinar esse papel. Na mesa de pagamento, a gente precisa desse papel e...
Agora, o grupo tem mais um componente.
Geralmente, na mesa de pagamento, a gente precisa desse papel, tá? O TT carimbado vindo do banco, ou o TT que a gente faz dentro do sistema do CIAP, que é o termo de transferência. Então, aqui no nosso material de apoio, não sei se vocês estão abertos aí, ou se vocês querem abrir rapidinho. Lá, a gente tem tudo lá no material de apoio. A gente tem aqui, ó, a transferência de salário CIAP pelo CIGEP, tá? O que acontece? Eu abri a conta do cliente, né? Aí eu vou e peço ele para gerar uma autorização para mim, que é preciso ser feita essa autorização. Se o cliente te passar a senha do CIAP e o e-mail dele...
Agora, o grupo tem mais um componente.
Ai, caraca.
Tudo bem. Se ele te passar a senha, né, você mesmo pode fazer isso. Eu antigamente até fazia. Que é, dentro do sistema lá, tem a parte de... extrato de consignações. Aqui no material de apoio, gente, a gente tem tudo, tá? Tem assim, ó, gerar autorização CIAP. Aí lá tem extrato de consignações. Aí do ladinho direito, o último item é gerar autorização. Você clica lá em gerar autorização. Seleciona 30% e seleciona o Banco Santander. E bota em prosseguir. Nesse exato momento, é coisa de segundos, tá? Um, dois, já vai automaticamente para o e-mail dele. Aí você abre o e-mail do cliente, pega esse código, volta na telinha do CIAP, do CIGEP que apareceu, coloca o número e bota em prosseguir. Pronto, já foi feita a autorização. O cliente pode fazer ou você pode fazer. Eu... peço ainda a senha do cliente, que é para depois nós fazermos o termo de transferência. Esse termo de transferência, que é trazendo a conta dele do outro banco para cá, então, gente, de fato, esse termo de transferência dentro do CIGEP, ele não vai para frente. É só para nós anexarmos mesmo na mesa. Então, se o cliente ele falar, não, eu não quero passar meu pagamento. Você vai explicar a ele que você está solicitando a senha dele para a gente fazer um requerimento para ir na nossa mesa de pagamento, que não tá fazendo a transferência dele, que se de fato ele quiser fazer a transferência, ele tem que ir daquela forma que eu falei para vocês, ou vir no Ministério, tá? Ou no o gerente que abriu a conta dele do Santander, dá esse papelzinho de transferência, para ele levar no banco. Eu tenho até esse papel, tá? Se vocês quiserem, depois eu passo para vocês. Parece que também, dentro do aplicativo dele, ele também consegue fazer. Só que eu tive cliente que fez e não deu certo. Então, assim, dentro do aplicativo também ele pode solicitar a transferência de salário. Aí, dentro do CIGEP, lá dentro do extrato de consignações, tudo você faz dentro do extrato de consignações. Você gera autorização do lado direito, tá? Você faz a transferência, que aí é... Não, desculpa, aí não é dentro do extrato de consignações. Aí é fora, em requerimentos. Você tem que procurar lá. Esse passo a passo da folha de transferência tem lá dentro também. Eu só vou falar assim, bem corrido assim com vocês, porque é bem complicado. Eu não deixo nenhum cliente fazer, porque não tem como. Eu vou ficar um tempão com ele no telefone para ele poder fazer esse termo. Então, eu pego a senha do cliente, tá? E eu mesmo faço esse termo, que é um falso termo, como eu disse para vocês, trazendo do banco dele para cá. Aí você printa a tela e pronto. Você já vai colocar na mesa de pagamento sem nada. O que acontece alguns erros aí? Né? A gente pega, coloca lá, o cliente, ele abriu a conta. Aí você joga a proposta lá para ir lá para a mesa de pagamento. Aí volta dizendo, cliente não possui margem, 80%, favor enviar termo carimbado e assinado. É justamente esse termo. A partir do momento que você abriu a conta do cliente, você já faz esse termo de transferência, porque você poderá usar 100% da margem. Então, mesmo que o cliente esteja com margem negativa, tá? Eu acho que vocês sabem, mesmo que o cliente tenha margem negativa, a gente consegue fazer a portabilidade dele. É só tirar aquele valor negativo na parcela dele. Então, trabalhem somente assim. Abriu conta, pegou senha, fez TT. Abriu conta, pegou senha, fez TT. E vai colocar regra lá no, dentro do CSG. É, escritório, portabilidade, correntista, FOPA com TT. É exatamente essa regra que você vai colocar. E aí você consegue a menor taxa de 1,4. Ah, mas Cíntia, tem que fazer esse termo de transferência?
Cíntia.
Oi?
Sim. Você pode repetir essa última parte que você falou agora da regra?
A regra no CSG é escritório, né? É portabilidade, correntista, FOPA. FOPA é folha de pagamento. FOPA com TT. Com TT. Sempre você vai usar essa regra, tá? Sempre você vai usar essa regra e sempre você vai colocar o TT. Mas, Cíntia, é para sempre colocar o fazer. Por que eu tenho que fazer esse TT? Porque a taxa é 1,4. Se você não colocar essa regra, se você colocar que ele é apenas correntista, ou se você colocar que ele não é correntista e você quiser fazer a portabilidade, a taxa é 1,65. Tá? Então, assim, não vale a pena, porque a nossa, justamente quando eu vendo para o cliente, eu vendo que a minha taxa é melhor de todas do planeta Terra. E a minha taxa é de 1,4. A minha taxa de 1,4 realmente para comprar todos os contratos do banco tem que ser essa de 1,4. Tá? Então, fiz lá o TT, vou rodar uma proposta normal no CSG com esse TT aí. Tá? Aí, vamos lá. Dentro do sistema dele, lá novamente em extrato de consignações, você tem extrato de consignações. Entrou lá, aí você tem todos os contratos dele. Do lado esquerdo, você tem os números do contrato. Do lado direito, no final, você tem o valor das parcelas e ali no meiozinho você tem a quantidade de parcelas. Vamos embora lá. Outro erro que acontece muito. Esquece o contra-cheque do cliente. O contra-cheque do cliente é só para você colocar na mesa de pagamento. Margem que está no contra-cheque é falsa. Parcelas que está no contra-cheque é falsa. Isso acontece, gente, até com prefeitura, né? Porque a gente tem assim, vira a folha, você está com o contra-cheque antigo. Até o contra-cheque novo aparecer, está tudo mudado. Entendeu? Muitas coisas acontecem. Então, o certo mesmo é dentro do sistema, do CIGEP, aqui... Nesse material de apoio, está faltando mostrar essa parte dentro do extrato de consignações. Eu já falei com a Carla já, eu fiquei de passar uma senha para ela poder fazer o negócio lá, ainda não consegui. Mas breve, tá, terá lá mostrando o número do contrato, a quantidade de parcelas. Então, voltando, parcelas que faltam para o cliente dentro do sistema do CIGEP. Aí está lá. 24 de 90. Então, você tem aí 76, né? 76 parcelas restantes. Entenderam?
Diferença de duas parcelas, correto? Do contra-cheque.
Oi?
Da diferença de duas parcelas do contra-cheque.
Isso,
correto?
Mesmo, da diferença de duas parcelas. Isso aí, exatamente. Aí, às vezes, se você não tiver um extrato de... Porque quando eu entro em contato com o cliente, eu já peço para ele um extrato de consignações e um contra-cheque, tá? Um contra-cheque só para eu ver o que tem lá, para ter um contra-cheque, ver o que tem de empréstimo. E o extrato de consignações, de fato, para eu ter tudo lá. Número do cliente, o número do contrato e a quantidade de parcelas e a margem dele. A margem dele no extrato de consignações também aparece. Oi?
Esse extrato, ele vai perguntar como é que eu consigo esse extrato. Extrato de consignações.
Então, dentro do sistema do CIAP, esse extrato de consignações do cliente é lá no extrato de consignações, como eu estou te falando, aqui no material ainda não tem a foto, né, do extrato de consignações. Mas assim que você pegou a senha do cliente, você entrou, aí você vai ver lá, extrato de consignações, clicou. Aí vai aparecer assim, consignações vigentes. Clicou, pronto. Entrou a tela, aparece as margens do cliente, aí ali aparece várias margens, margem 70, margem bruta 70, margem líquida 70, margem bruta 30, margem 5%, aparecem essas margens. A nossa margem é a margem líquida 30%. E embaixo vem todo o extrato dele. Banco do Brasil, Daicoval, Banco Pan, Itaú, vem tudo ali, os números do contrato, o valor da parcela e as quantidades de parcelas restantes.
E o saldo devedor?
Então, vamos entrar lá. Gente, olha só, esqueçam da vida de vocês esse negócio de saldo devedor. Saldo devedor é o menos importante para a gente fazer uma portabilidade de qualquer convênio. De qualquer convênio é o menos importante. Ah, Cíntia, como assim? Pô, você vai rodar uma proposta. Você pode inventar um saldo devedor, você pode inventar uma parcela, você pode inventar uma quantidade de parcela, você só não consegue inventar o quê? O número do contrato. Aí o que, que acontece? Ah, tá, mas mesmo assim eu preciso de saldo devedor. Não precisa, mesmo porque o saldo devedor muda todos os dias, gente. Eu já vi promotor pegando o saldo devedor e colocou na portabilidade que pegou, o cliente pegou hoje. Quando chegou os 5 dias depois, era outro saldo devedor. Porque todo dia muda o saldo devedor. Todo dia. Oi.
Mas aí o saldo, vamos supor, chegou diferente, que acontece, chegou um valor maior. Eu vou ter que correr para o cliente assinar de novo uma nova proposta.
Isso. Mas por que que isso acontece? Vamos lá. Eu vou dar logo a falar para vocês. Os bancos que dão problema. Aí vocês podem anotar. Vamos começar lá. Banco Votorantim. O Banco Votorantim, o número do contrato dele no CIGEP está errado. Já quando vocês verem lá, Votorantim, já pede o cliente para entrar no site e pegar o número do contrato correto, que no CIGEP está totalmente falso. O banco Pan, você pode até arriscar, mas seria melhor que você pedisse o cliente para pegar o número do contrato ali dentro também. Eu tenho o número do telefone, anotem também, 4002-1687. É o número do PAN que o cliente liga e diz na mesma hora no telefone, gente. No telefone eles conseguem o número do contrato, quantidade de parcelas que estão para acabar. E claro que não consegue o saldo devedor porque não é importante para a gente. A gente precisa de fato... Oi?
Repete o número para mim, por favor, 4002.
1687. É o do PAN. Então, a gente precisa de fato, que a gente precisa do número do contrato e a quantidade de parcelas corretas. Aí é que está o mistério, entendeu? A Caixa Econômica. A Caixa Econômica também, ela às vezes engole um zero ali dentro, tá? Geralmente são 13 números, parece, 17 números da... Eu não me lembro agora de cabeça, números da... só um minutinho. Claudinha, quantos números da Caixa mesmo, hein? Cláudia?
São 8. São 8, não?
Quantos números da Caixa mesmo?
Eu acho que são 8.
Acho.
Cíntia, são 19 números a Caixa.
Isso aí, é 18, 19.
São 19 números. Começa 8, sempre com 19.
Isso aí. E eles, às vezes, comem... Isso mesmo, eles, às vezes, comem uns zeros ali dentro. Então, também seria bom você pedir o extrato. Da Caixa, principalmente, porque a Caixa ela pede o valor de parcelas exato. O que a Caixa hoje prioriza é o número do contrato, claro, e a quantidade de parcelas que faltam. Então, o que acontece? Às vezes, isso também acontece na prefeitura...
Agora, o grupo tem mais um componente.
Então, isso às vezes também acontece na prefeitura, que o cliente... entrou de férias, aconteceu alguma coisa na margem dele lá e aí não descontou uma parcela, não repassou uma parcela, por exemplo, para a Caixa. Então, lá dentro do sistema está lá, faltam 20 parcelas, mas na verdade faltam 21. Aí é isso que dá problemas na Caixa com os bancos. Por isso que eu, quando eu pego um cliente, eu já peço ele. Eu já peço ele e falo para ele assim, eu já tenho a autoridade de falar assim, ó, aqui você tem Caixa, vai, por favor, na Caixa, pega os extratos de consignações de todos os seus contratos. Aí ele vai na Caixa e pega. Então, como que eu escrevo, por exemplo, uma proposta da Caixa? Eu coloco o número do contrato e eu coloco a quantidade de parcelas exata que o extrato me deu e o valor da parcela, o valor da parcela que está lá no banco, que está no contra-cheque, eu coloco exatamente como está lá. 116 e 1 centavo. Eu coloco lá, 116 e 1 centavos. Então, essa hoje, a forma de você escrever uma proposta da Caixa Econômica, vamos começar com a Caixa, é dessa forma. Você chegar, botar o número do contrato, botar exatamente a quantidade de parcelas que o extrato de consignações te deu e colocar o valor de parcela exato que está lá dentro do contra-cheque dele. É só repetir o valor da parcela do contra-cheque, tá? Desse jeito. O Votorantim, é só você pedir um número do contrato. E como que eu escrevo as parcelas? Eu escrevo as parcelas, na verdade, gente, por isso que eu falo que o saldo devedor é o menos importante, é o número do contrato. Todas as minhas propostas eu escrevo assim. Deixa eu pegar aqui um contra-cheque aqui. Eu escrevo lá, a parcela é R$ 142,94, eu boto 141. A parcela é R$ 470,32, eu coloco 470. Eu tiro centavos ou um real das parcelas, sem falar Caixa Econômica, tá? Caixa Econômica não, você tem que botar o valor certinho do contra-cheque. Ah, Cíntia, mas é difícil, como que eu vou falar para o cliente que eu estou baixando um real dele, que eu estou baixando centavos dele? Aí entra a minha parte de vendedora. Eu vendo para o cliente que a portabilidade, voltando novamente, a portabilidade é a solução da vida dele, a taxa é menor, vou liberar margem, vou diminuir a parcela dele, vou liberar refim, só que tudo que é bom não é tão fácil. Então, eu já vendo para o meu cliente que a portabilidade demora uns 15 dias e eu falo para ele assim, olha só, senhor fulano, eu escrevo a proposta assim, tirando um real, porque justamente é a forma que eu achei para trabalhar para não dar erros nas propostas. Tá? E é verdade. Para não dar erros nas propostas. Agora, eu garanto para o senhor que eu vou baixar a parcela porque a nossa taxa é mais baixa de todos os bancos. A nossa taxa é de 1,4. O senhor pode pesquisar. Hoje, no momento, o Santander é a menor taxa do mercado e ainda é o único banco... Detalhe, isso vai mudar, tá? Estava previsto para ser dezembro. Por esses dias, a gente está arriscado a ouvir coisas assim, diferente. Então, eu falo o quê? Ah, tá, aqui é o único banco que ele compra a parcela sem, de fato, precisar refinanciar. Então, eu, de fato, só diminuo a parcela do cliente. Eu não vou aumentar nada, só vou aumentar depois, se o cliente quiser que aumente.
É opcional, né?
Isso aí, é opcional. Todos os bancos, eles trabalham com portabilidade já refinanciando. E não, esse não. Esse a gente, o Santander não. O Santander ainda não trabalha assim. Então, eu vou e falo para ele que é a forma que eu escrevo a proposta para não dar erro e acabou. E ele aceita, não, meu filho, tudo bem, você está me garantindo? Tudo bem. E vou baixar a parcela dele. E essa é a forma, gente, que eu descobri para evitar erros na hora de vir saldo devedor. Todo mundo está me ouvindo?
Sim.
Alô?
Sim.
Oi?
Oi, está dando
alô?
Pra ouvir.
Alô? Alô?
Sim.
Tudo claro.
Alô?
Agora ficou meio ruim
alô?
A ligação.
Alô?
Oi. Eu caí.
Eu estou ouvindo. Acho que você caiu, não, sim.
Eu estou ouvindo.
Fala alô para eu
te ouvir. Alô, está me ouvindo?
Eu estou te ouvindo.
Está me ouvindo?
Estou.
Então só eu e você estamos na sala.
Não, tem mais gente na sala.
Tem bastante gente.
Tem bastante gente. Acho que só a Cíntia que caiu.
Cíntia? Não, a Cíntia tá ok. Cíntia, dá oi aí. Ah, desligou. Vai entrar de novo? A Cíntia vai entrar de novo. Ficou mudo pra você? Ah, tá.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi, gente.
Oi.
Ah, tá. Eu tinha caído. Deixa eu ver se ela consegue. Fernanda?
Cíntia?
Tá, ela tá entrando aqui, mas eu vou continuar falando. Da onde que eu parei que vocês viram da última vez que eu falei?
E o Santander trabalha com portabilidade sem ter que refinanciar.
A única que não precisa refinanciar.
Isso, isso aí mesmo, precisamente aí. Então, então ele é o único banco que não precisa refinanciar.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Pronto. Ele é o único...
Alô?
Oi.
Cíntia?
Oi, tô aqui.
Sim, Cíntia. Aqui quem fala é Carolina de Caxias. Tudo bem?
Tudo bom, Carolina.
Eu tenho uma dúvida, porque eu entrei no meio que você estava falando, eu não quis interromper na hora que você estava falando. Então, como caiu, eu aproveitei um ensejo.
Tá.
Eu tenho uma dúvida. Eu tô, é a primeira vez que eu vou fazer portabilidade, tá? E a FIAP, tá?
Sim.
Então, o que acontece? É bem o assunto que a gente está. É, o cliente...
Como entrou? E...
Oi?
Oi, tô aqui.
Tá. O que acontece?
Toma,
ele tem uma conta
inativa. Gente, coloca no... Desculpa.
É no mudo.
É, no mudo. Coloca no mudo, que aí a gente não, consegue, não, precisa, não ouve. Vai.
O cliente fez a portabilidade. Você estava falando sobre isso. O cliente, ele tem uma conta... Ele é correntista da conta do Brasil. Aí, é, folha, né? Folha dele. Eu falei para ele abrir a conta no Santander e ele me falou que tinha uma conta inativa antiga. Inclusive, ele está na agência agora para ativar a conta dele.
Sim.
Entendeu? Aí você estava explicando que no CIGEP ele consegue, é, se ele me passar a senha dele, eu consigo tirar um formulário, uma coisa assim.
Isso, então.
Ele vai mandar para a mesa.
É, porque assim, é, de fato, tá? Pro cliente ele...
Agora, ter... o grupo tem mais um componente.
Oi.
Então, oi.
De fato, para o cliente ele ter essa taxa de 1.4, ele tem que ser correntista e trazer a folha de pagamento. Então, a gente faz dentro do sistema um requerimento que, na verdade, é um requerimento que não vai para frente, tá? Você não estará fazendo a transferência dele para o Santander, não. Para ele fazer a transferência para o Santander, ele vai precisar de ou ele vir no ministério para passar o pagamento dele, ou lá no banco, dá um papel para ele de transferência, ele leva lá no Banco do Brasil, carimba, assina o gerente e traz para você. Aí você tem que anexar na mesa. Ou você faz esse falso requerimento dentro do sistema. Aí no material de apoio tem o passo a passo de como você fazer esse requerimento dentro do sistema. Tá? Se vocês tiverem dúvida na hora de fazer, aí vocês podem me ligar que eu auxilio vocês na mesma hora como fazer esse termo. Mas lá dentro do sistema você precisa fazer. Por isso que você vai precisar da senha dele para fazer. Eu não peço o cliente para fazer porque é um pouquinho complicado.
Então, se ele for, se lá no Santander, na agência que ele está agora, ele pegar um papel de transferência de conta... de portabilidade e levar na agência dele do Banco do Brasil e pedir para carimbar e me trazer isso já resolve?
Isso, aí você, isso para você, é só para você colocar na mesa de pagamento igualmente o termo de transferência feito, qualquer um dos dois. Ou ele trazendo esse papel carimbado e assinado, ou você fazendo o termo dentro do sistema. Você vai precisar de qualquer um ou outro para você colocar na mesa. Para o cliente, não. Se ele pegar esse papel, ele vai estar fazendo a transferência assim dele de pagamento. Se ele pegar esse papel e levar no Banco do Brasil, ele vai estar fazendo sim a transferência de pagamento.
Entendi, mas para poder agilizar ele, a gente, para a gente, ele trazendo para mim já...
Para poder agilizar para a gente, é mais fácil que você tenha a senha dele e faça dentro do sistema. Que aí você faz na mesma hora e roda tudo. Se ele for no banco para pegar isso, que não sei o que lá, entrar, leva aí mais um dia ou outro, aí acontece várias coisas, hoje ele está cansado, hoje não sei o quê. Tem N coisas que podem fazer, entendeu? Então, para agilizar é mais fácil você estar com a senha dele e fazer ele dentro.
Entendi.
Entendeu?
Ele parece entender bem esse projeto, porque ele também está bem disposto. Porque de ontem para hoje ele já foi até no banco e tudo. Então, assim, parece que ele quer muito dinheiro, entendeu? E ele está...
Então, olha só. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês aqui. É, a gente não pode, de fato, falar que a gente vai conseguir um refim para ele. A gente vende a questão que a gente vai baixar. Mas sim, a gente consegue um refim sim para ele, tá? Só que o refim desses caras do CIAP não é tão alto não, tá? Depois eu vou falar brevemente como que é o refim que a gente faz. Mas, por exemplo, você faz uma portabilidade, você faz todos os contratos do cliente, geralmente do CIAP, dá assim... os contratos dele todos te dão um retorno aí de 70 mil. Um cliente dá 70 mil, mais ou menos, de portabilidade. E o troco dele, sabe quanto que vai ser? R$2.000, R$3.000. Eu, até hoje, consegui uns 3 ou 4 que me deram R$10.000. Entendeu? E lá da Nuclep que me deu um valor um pouco maior. Então, assim, o refim deles não é tão vantajoso. Por quê? Porque eles têm poucas parcelas descontadas, aí o saldo devedor é muito alto, tá? Então, assim, quando um cliente fala assim, ah, eu quero dinheiro, não sei o quê, eu quero fazer sim, quero fazer, aí você fala, não, olha só, a princípio é para eu baixar as parcelas do senhor, depois eu vou dar um refim para o senhor, não tenho como eu falar quanto que vai dar, tá? Mas eu vou dar um refim para o senhor, só o fato já de eu dar um desconto para o senhor que vai deixar de cair esse valor é que nem outra coisa também. Ah, baixei R$20 na parcela do cliente. Aí ele fala, ah, mas R$20 é R$20 vezes 90 parcelas que ele está soltando. Então, são R$1.800 que eu dou um desconto para ele. Eu uso essa tática também para falar para o cliente. Entendeu? Vamos lá, onde que eu estava? Dos bancos. Sim. Oi. Sim.
Eu queria tirar uma dúvida com você a respeito da informação do extrato no SIGAC.
Pode falar.
Você havia falado que você utiliza ele como base, né, para você pegar o número do contrato. Porém, o prazo, você havia falado que você diminui menos duas prestações, é isso?
Não. Dentro do extrato de consignações, ali é de fato as parcelas que faltam para acabar. O rapaz aí, que ele falou, que assim, o contra-cheque, quando você pega um contra-cheque do cliente, aí você vai ver lá, faltam 93 parcelas. Aí não é 93 parcelas, aí diminui 2, é 91 parcelas.
Depende do mês vigente, né? Porque ele pegou o contra-cheque.
O contra-cheque, por exemplo, ele está te dando hoje, nós estamos com contra-cheque hoje é o quê? Fevereiro. Mas está usando de janeiro ainda, né? Aí você vai pegar lá, está 93 parcelas, então é 91 parcelas. Aí se você pegar o extrato de consignações dele, lá vai estar 91 parcelas. Por isso que eu falo assim, que o contra-cheque não é certo, não é para você se basear pelo contra-cheque. Você só se baseia mesmo pelo extrato de consignações, que é no extrato de consignações que tem realmente quantas parcelas que faltam para acabar do cliente.
Tá, entendi.
Entendeu?
Obrigada, tá?
Nada. Aí vamos lá, voltando na questão do banco, né, dos bancos de... Eu falei da Caixa Econômica, né, que a gente tem que fazer...
Pan-Americano, falou do PAN?
Não, é o Pan-Americano, falei do Banco Votorantim, que o número do contrato é errado, tá? O Banco Votorantim, gente, e a Daicoval...
Peraí, há um falatório, não foi? Agora vai, parou.
O Banco Votorantim e a Daicoval, todo mundo está ouvindo?
Sim.
Ah, ok. O Banco Votorantim e a Daicoval, eu estou numa briga feia com eles. Queria descobrir onde eles eram, até para dar na cara deles, porque a gente não está conseguindo pagar o Banco Votorantim, mesmo dando o cliente pegando, e a Daicoval também. Esse mês eu vou tentar uma tática diferente, eu vou colocar o saldo menor para vir saldo maior, para ver se isso é o que vai dar certo, entendeu? Eu vou tentar, se eu descobrir qualquer coisa, eu vou botar lá no grupo de supervisores e eles falam com vocês, mas a gente está tendo uma dificuldade com o Banco Votorantim e a Daicoval. O Pan-Americano é da Caixa. Então, o Pan-Americano sempre paguei numa facilidade de invejar. E o Banco Pan-Americano agora, ultimamente, ele também está retendo. Então, Pan-Americano, para vocês nem ficarem perdendo tempo, vocês vão colocar, o cliente vai ligar para lá, né, para confirmar o número do contrato, tá? Mas se vocês quiserem seguir pelo que está no CIGEP, pode até tentar. Só que vocês vão fazer o quê? Vocês já vão escrever o PAN para dar errado, gente. Vocês já vão colocar lá número do contrato, quantidade de parcelas que faltam. Aí vamos lá, a parcela dele é R$112,77. Você coloca aí R$80. Você vai escrever a proposta, digitar a proposta no CSG. já para dar erro, já para vir saldo maior. E você já vai acordar com o seu cliente que você está fazendo isso para dar erro, porque o Banco Pan está retendo as portabilidades. Está dando, quando você coloca certinho, ele está dando assim, contrato não encontrado, erro divergente, sei lá, da CIP. Então, você já vai escrever desse jeito.
Não, só com o PAN.
O PAN está fazendo isso até na prefeitura.
Na aeronáutica, não. Na aeronáutica, o saldo está vindo no mesmo dia.
Está vindo o quê?
No mesmo dia.
Não. Então, aqui até nós conseguimos também, nós pagamos também saldo que vem no dia, no mesmo dia. Isso não é regra. Não é. Alguma coisa aconteceu. Aqui nós pagamos também, esse mês de janeiro, nós pagamos dois contratos, nós ficamos assim, no dia seguinte pagou. E era tipo assim, três propostas do cliente. Uma pagou no dia seguinte, outras duas não. Ficou para depois. Ainda deu erro
tive
depois.
Teve duas que pagou no mesmo dia.
Ainda deu erro depois. Então, assim, isso não é uma regra, mas, assim, para a gente, de repente, evitar, a gente trabalha assim, né? A gente pode botar ela no menor para vir o saldo maior, tá? E trabalho com cliente. Aí, como que eu trabalho com o cliente? Quando está lá na mesa de pagamento que você vê lá, esperando saldo, número aprovado, né? Esperando saldo, aí eu conto os 5 dias... Aí eu vou lá e falo pro cliente assim, ó, fulano, 1, 2, 3, 4, 5, olha, no dia 7 vai chegar a sua portabilidade e vai vir o saldo maior que eu expliquei pro senhor. Então, no dia 7 eu vou ligar pro senhor pra gente coletar essa nova assinatura. Eu já trabalho com meus clientes assim. Então, o que que acontece? Eu não tenho problema de chegar... Só um minutinho, por favor. Aí eu já trabalho com o meu cliente assim, entendeu? Para eu não ter esse erro, que antigamente também tinha esse erro. Vinha saldo maior, aí eu falava, ligava para o cliente, cadê o cliente? Sumiu. Então, eu já trabalho com o meu cliente assim. O Banco Pan, tá? Voltando lá. O Banco Pan, eu tinha começado a trabalhar desse jeito, aí eu vim para cá, parei de trabalhar desse jeito, deixei as meninas fazerem lá, deu tudo errado. Todas as propostas do PAN do mês de janeiro, nós tivemos esse problema. Então, eu vou voltar novamente a colocar o saldo menor para vir saldo maior para poder dar o certo. Tá? Então, assim, dos bancos, esses são os que mais a gente tem probleminha. Tá? O Banco Pan, a Caixa Econômica, o Votorantim e a Daicoval, eu vou tentar descobrir o que é. E aí passo para vocês. Os outros bancos, os números são certos, as parcelas são certas, é tudo uma maravilha, Itaú então é o melhor de todos de comprar, Banco do Brasil. O Banco do Brasil, a gente tem um probleminha com a retenção, porque na hora que eles oferecem retenção para o cliente...
É 1,20.
Isso aí, 1,20. Eu tive época, ano passado, quando estava tendo ataque ao bebê, eles botaram 1%, 1,10%.
Eles estavam pedindo para os clientes irem no Santander fazer essa portabilidade que eles iam reter com 1,20, mas para isso eles tinham que tentar sair do Banco do Brasil. Eu perdi portabilidade assim.
Tem que intencionar, como é que pode, né? Então, eu sou uma vendedora bem agressiva, né? Eu tive uns clientes lá da Nuclep que estavam fazendo isso, e eu dei um passo fora neles, falei que eu ia ser mandada embora, falei que a gerente do Santander Master virou para mim para falar, contei uma história lá e eles pararam com essa palhaçada. Por quê? Eu trabalho também no cliente assim, olha, você vai receber ligação. Você concorda comigo que o banco já poderia ter te ofertado isso há muito tempo, mas aí só quando eu ofereço para você uma coisa melhor para melhorar a sua vida financeira, vem ele querendo dizer que pode?
Mas, Cíntia, a gente não pode botar um número errado no TFC, porque o gerente geral do Santander, ele me orientou dessa forma e eu tenho feito dessa forma. Eu estou colocando o número errado do cliente, o final do número, tipo é 01, aí eu boto 02, que aí eles não conseguem entrar em contato e o saldo chega.
O número do quê? Do telefone?
Do cliente. O GG está fazendo isso, do Santander. E está funcionando. Porque o banco não consegue entrar em contato para reter o cliente.
Então, se você ainda falasse que era número de contrato, não sei o quê, número de contrato não, era número de contrato, ia dar erro. Porque o número do telefone, cara, eles também têm a mesma coisa que a gente. Eles têm superlinha, ele é, confirma online. Eles têm várias formas de conseguir.
Mas dificulta, mais difícil.
Eu tive uma cliente. É, pode de repente dificultar. Eu tive uma cliente, porque assim, mudaram o TFC, está mudando para os dados do nosso banco, não do Banco do Brasil. Eles têm os dados do cliente lá. Entendeu? Eu não sei. De repente,
Santander,
eu tive uma cliente minha que mandaram mensagem pro filho dela. Ela ainda ligou para mim reclamando que tinha mandado pro celular do filho dela. Mas assim, eu já trabalho já. Eu já faço uma lavagem cerebral, já ameaço, tipo assim, para ele não chegar e não entrar. Eu falo, sabe o que eu falo pro cliente? Olha só. Fulano, olha só. Quando o Banco do Brasil ligar e falar assim, ah, eu tenho 1 milhão de dólares para te oferecer. Aí você já fala logo, olha só, meu filho, eu não quero não, muito obrigado, eu já estou mesmo para o Santander. Ah, mas eu tenho aqui uma oferta de 1 milhão de dólares, olha só, eu não quero, estou para o Santander, me desculpa, não posso falar agora, tá bom? Estou dirigindo, estou lavando roupa, não posso falar agora. Aí eu vou falar assim, sabe por quê? Porque eles ofertam até uma taxa menor para o senhor, só que eles estendem o prazo do senhor. Aí eu uso isso. Então, o meu índice de retenção em relação ao Banco do Brasil é pouco. Já era zero. Aí depois, quando o Banco do Brasil começou a aparecer, aumentou um pouco e agora eu tenho conseguido diminuir, entendeu? Nessa forma de falar assim com eles. Mas a gente tem esse empecilho aí do Banco do Brasil aí, que a gente também não tem o que fazer, né? Que eles conseguem realmente botar uma taxa mais baixa mesmo, tá? É, então vamos lá, então assim, já passei as dicas para vocês disso. O Refin. Oi, pode falar.
É, quando aparece para a gente que o contrato do cliente já está liquidado, mas aparece no contra-cheque?
Então, aí o que acontece aí? O cliente pode ter refinanciado esse contrato, e aí esse contrato anterior foi liquidado e surgiu um novo contrato. Só que o CIGEP não atualizou, não deu, não, eles não passaram, não atualizou. E aí a gente tem que pedir o cliente para o cliente ir no banco e pegar o extrato de consignações.
Entendi.
Isso acontece muito também com o INSS. No INSS acontece muito isso. A gente pega uma informação lá de contrato lá e quando a gente vai fazer, dá isso aí. Contrato liquidado, contrato não existe, que é isso aí. A gente tem que pedir o cliente para ele pegar esse extrato de consignações.
Entendi.
Entendeu? Alguém tem mais alguma dúvida em relação a essa parte de portabilidade, de bancos?
Tem alguma quantidade, algum limite da quantidade de portabilidade que eu posso colocar de uma vez?
Sim, tem sim. É, o INSS, o CIAP, você pode fazer até 9 contratos dele, tá? Então, assim, eu já peguei, a gente às vezes pega cliente que tem 15, 16 contratos no contra-cheque. Eu faço os 9. Depois eu refinancio, aí entra na parte do refinanciar que eu ia falar para vocês. A prefeitura, a gente pega as portabilidades, refinancia tudo em um, né? E fica tudo show, tá tudo bem. Com o CIAP, gente, não acontece isso. Se você pegar todos os contratos refinanciar, você provavelmente não vai conseguir, e se você conseguir, você vai estar liberando o menor valor para o cliente. Tá? Então, o que acontece quando você pega um contrato? É, primeiro, todas as a taxa que você usou na portabilidade, você vai poder usar no refinanciamento, né? Todo mundo sabe, dá para a gente usar. É lá em outras simulações. Aí você vai botar lá, vai pedir a taxa de 1,40 e é aprovado, tá? É aprovado mesmo, né? Isso é regra. Aí, o que acontece? É bom, quando você for fazer um refinanciamento do CIAP, você pegar ou 2 contratos, o de menor valor de saldo devedor e de maior quantidade de parcelas possível. Aquele contrato que ele só pagou 3, ele é bom para você para portabilidade, para você liberar margem, para você diminuir a parcela do cliente. E essa margem, para o refim, ela é boa para você usar no menor contrato possível. Aquele contrato que a parcela é de R$ 28,00, de R$ 30,00, que o saldo devedor é R$ 2.000,00, que o cliente já pagou 20 parcelas das 96 parcelas, sempre esse contrato de menor, ele é o que vai te dar maior retorno de dinheiro para você e para o cliente. Só que eu, por exemplo, quando eu faço refim, eu só faço de uma parcela. uma parcela só. Agora, só que quando o cliente tem mais contratos para você portar, então aí você tem que fazer, infelizmente, você tem que pegar dois ou três contratos, os menores possíveis, esquece o maior, aquele maior nunca você vai conseguir refinanciar ele, porque aí como baixa o saldo devedor, baixa a taxa, né, a gente tem um saldo devedor alto e aí demora muito tempo para a gente conseguir refinanciar ele com um troco para o cliente. Tá? Então, aí quando você tem mais parcelas, você pega lá uns dois ou três contratos, refinancia em um só para você liberar espaço para portar as outras. Entenderam?
Sim. Então, no caso, fica menor saldo e maior parcela?
Oi?
Pega o que tem o menor saldo?
Não, você vai pegar assim, o que tem menor saldo devedor, o que tem menor quantidade de parcelas.
Para liberar para o cliente, não significa que eu não possa fazer o saldo maior, né? Para liberar no refinanciamento, isso, para liberar um troco maior para o cliente, porque na parcela maior não vai liberar para o cliente.
Isso aí, na parcela maior não vai, por exemplo. Deixa eu pegar um outro exemplo
aqui. Mas não significa que eu não possa fazer, mas se o cliente estiver contando com a liberação do dinheiro, eu tenho que dar prioridade ao saldo menor, não é isso?
Você não vai conseguir fazer o saldo maior. É isso que eu estou falando, né? Você não vai, vamos lá, olha só. Uma parcela assim, ó, um contra-cheque que tem parcela assim, R$ 458, R$ 142, R$ 60 e R$ 29. Dei quatro valores aí. Aí você vai crescer o olho naquela de 458, né?
Sim.
Esquece. Pode tentar fazer o refim, que você vai me falar, sentir, você tem razão. Você não vai conseguir refinanciar aquela.
Não, você... refinanciar não, mas portar sim.
Não, nós já passamos no portar, você vai portar todas. O portar, como eu falei anteriormente, para portar esses contratos altos vai ser até melhor. Você vai ter um saldo devedor maior. Para portar, você vai portar todos os contratos do cliente que você puder. Ah, outra dica. O contrato até R$ 27,00 dá para você portar, tá? Tem a regra aí para não dar pendência para a DM, a gente só pode comprar com a taxa, com a menor parcela de R$ 20,00. Então, se você vê uma parcela lá de R$ 27,00, você tenta. Se você já vê de R$ 25,00, já é arriscado você tentar. Então, R$ 27,00 é o valor mínimo que você pode portar de parcela. Então, para portar, você vai portar todos os contratos dele. Mas na hora que você for refinanciar para dar troco para o cliente, que ele está com o olho imenso querendo dinheiro, é melhor que você pegue as menores parcelas dele para poder fazer o refim, entendeu? Aí você liberou nessa parcela de 458, você liberou R$ 70. Na outra você liberou 5, na outra você liberou 10. Você vai pegar toda essa margem e vai jogar na menor parcela aí que eu estou vendo aqui que eu falei para vocês de R$ 29. Ela você vai liberar um troquinho melhor para o cliente. Entenderam? Aí na hora que vocês forem fazer o refim também, se vocês tiverem uma dúvida, vocês também podem me ligar, que aí eu mostro, auxilio vocês como que é. Que a gente também, eu também tive muita dor de cabeça. Eu fazia um contrato por um contrato para poder ver, até chegar nessa regrinha que é menor, que o melhor para o refim é a menor parcela.
Ô, Cíntia.
Oi.
Perguntar. Lá na calculadora, né, porque o valor acima de 90 mil, a taxa já diminui para 1,35, se eu não me engano, na calculadora.
Isso.
Dá para juntar várias parcelas até chegar a esse valor para poder validar, ou tem que ser parcelas por parcela?
Isso. Qual é o seu nome?
Natana.
Natan. Sim, Natan, você na calculadora para qualquer...
Santana.
Oi?
Santana.
Santana, desculpa. Então, sim, na calculadora você pode juntar todos os contratos de todos, assim... Se
até
tiver
até
isso.
Valor de 90, né, no
isso,
caso, né?
Eu confesso a você que eu dou até mole nisso, porque a gente estava com um probleminha aí, né, na calculadora, calculadora isso, calculadora aqui. A gente estava com um probleminha, eu confesso que eu nem usava calculadora e eu podia usar a calculadora, entendeu? Mas sim, se você juntar todos os contratos do cliente na calculadora e somar 98, mas aí como é que você tem que fazer também, tá? Te dá a dica. Primeiro você vai lá no CSG.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Te dá a dica. Primeiro você vai no CSG, aí você vai lá e coloca daquela forma como eu falei lá no início, lembra? Vai colocar o mesmo valor de parcela, tá? O mesmo valor de parcela. Se for o Banco Pan, você vai fazer aquele mesmo esquema que eu te falei, de colocar uma parcela menor, e aí você vai anotando todos os saldos devedor que você calculou. Todos os saldos devedor que você calculou, você vai lá anotando. Aí depois, aquele saldo devedor, é que você vai jogar na calculadora. Alô? Alô?
Alô?
A vez Flamengo, será?
Alô?
Alô?
A música. É, que música é essa? Alô?
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 Oi?
Oi, tá todo mundo aí?
Oi.
Sim.
Ficou mudo pra mim. Alô?
Oi, tá ouvindo?
Ah, agora
oi,
estamos sim.
Ouvindo. É, deu uma música no meio do negócio. Mas tá todo mundo aí então, né?
Ah, tá sim. Tá sim.
Tá, Santana também?
Tá, tô aqui.
Tá, então, aí como eu estava falando, você faz esse esquema. Você coloca no CSG primeiro para você sugerir, né, um saldo devedor. E aí você joga na calculadora aquele saldo devedor que você fez, solicitou a taxa e você começa a jogar no CSG baseado naqueles saldos devedores que você fez.
Não, ok.
Ok? Alguém mais com alguma pergunta? Não? É, então, gente, assim, para finalizar, né? O sistema parece que é um pouco complicado, mas assim, não é. Tá? Vocês têm tudo isso anotado no material de apoio. Quando vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá? Pode me perguntar sem problema nenhum. Fala com a supervisora ou fala comigo mesmo, pede ela para falar comigo. E o mais importante é vocês acreditarem, realmente comprarem a ideia, que é a verdade, que a gente tem a menor taxa para esse pessoal do CIAP. Foquem mesmo em fazer um cliente que vocês vão verem. É uma mãe, eu já ganhei muito dinheiro fazendo só a portabilidade. Como eu falei para vocês, teve uma hora que eu falei, um cliente, ele te dá no mínimo 50, 60 mil de portabilidade. Tá? Ainda que seja saldo pequeno, ele vai te dar aí 40 mil de portabilidade. Então, vale muito a pena. Não desistem, porque assim, ó, eu tô com minha promotora aqui, ela fez 300 e poucos mil de portabilidade, mas ela perdeu 200. Então, ela teria feito 500. Todo mês eu fazia, tipo assim, 800 mil, mas eu tinha perdido já 500, 400, 300 mil de portabilidade. No início, eu falava que eu tinha perdido. Depois, eu falo assim, não, perdi não. Já tenho 300 mil para rodar no mês que vem. Porque ela caiu esse mês, eu vou rodar no mês que vem. Entendeu? Então, eu penso assim, não perdi. Eu já tenho um valor para rodar mês que vem. Então, assim, vale muito a pena mesmo vocês investirem no CIAP. Hoje o CIAP tem em tudo qualquer lugar. Se vocês saírem na rua e agora vai ter alguém do lado de vocês que é CIAP, porque eles estão em tudo qualquer lugar, parece formiga. Depois que eu descobri, então, que eu vi... Ó, uma ideia para vocês. Dentro do material de apoio tem todos os ministérios que existem que vocês podem procurar. Todos eles. Então, assim... É um mundo infinito de ministério, de CIAP, e vale realmente muito a pena fazer, entendeu? Sigam esse conselho, que vale a pena. Oi.
Deixa eu tirar uma dúvida com você. Essa questão do TT, eu já entrei aqui no material de apoio. Quando pede, já entrei no SIGEG do cliente, quando pede o número do banco, no caso, né, para a gente fazer a simulação da transferência de conta... Tá, 33. Aí, essa agência que eu coloco é a agência mais próxima da gente?
Não, amor. O termo de transferência que você está fazendo é tudo em relação ao cliente. É a abertura, você tem que ter a abertura de a agência que ele abriu conta e o número da conta dele. Você está fazendo uma falsa mais uma transferência de salário. Então, você está... Ali, aquilo ali não vai para frente, tá? Aquilo ali é certo, não vai para frente. Mas aquilo ali é... É a transferência que você está botando para a conta que ele abriu no Santander.
Sim, mas essa é a minha dúvida. No caso, eu tenho que passar para a cliente que ela vai ter que ir numa agência Santander, entendeu? Gerar alguma conta, mesmo que essa conta não vingue, é isso?
Não, amor, ela tem que abrir uma conta.
Ela tem que abrir uma conta.
Ela tem que abrir uma conta.
Aí,
é
no caso dela, por exemplo, ela já tem uma conta porque ela é funcionária da prefeitura. Eu posso usar a mesma conta?
Pode usar a mesma conta.
Então, eu vou lá na prefeitura, vejo os dados dela bancário da conta do Santander e incluo no TT, correto?
Isso aí, no próprio CSG, quando você listar
agora,
a conta.
Agora, o grupo tem mais um componente.
No próprio CSG, quando você for listar conta, já vai aparecer lá qual é a agência e a conta dela.
Sim, mas olha só, aconteceu isso. Foi até a Carol que falou com você ontem. Nós fizemos isso, né? A gente colocou correntista, não folha, pendenciou pra gente. Aí você deu essa opção da gente fazer o TT. Então, no meu caso,